Ova staje na tri naparve, Loker mi epizod, Loker mi epizod, kak será?
Podes ligar isso que eu quero ouvir o Manuel Serrão a pedir-me perdão de todo o mal que já me fez? Só se não, não vou, hein? É que não vou mesmo. Vá lá, só por favor, liga lá isso. Antes que Júlia Pinheiro, nossa timoneira... não comecem a pedir-me para ser como aquele jornalista do Expresso que fala com expressões bastante, digamos...
desenvolvidas.
Chamemos-lhe uma arrogância linguística para não chamar pior. Mas...
Pronóstico.
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 Pronóstico. Você está também muito pronóstico.
Pronóstico só depois do rizoma.
Oh, muito bem. E eu, depois de quê? Do risoto.
Pois.
Porque sou vegan e dá muito jeito. E então, antes disso, Manuel Serrão vai pedir perdão aqui por todo o mal que já me fez. A mim e aos outros portugueses. De bem. Faz favor, Manuel Serrão, senão não vou no dia 13.
Vai se retratar, vai fazer de Rita.
Claro. Exato. Ela tinha que o contaminar.
Atenção que os nossos ouvintes não podem ver, se não eram espectadores, mas eu já estou de joelhos.
Certo.
E porque...
E mesmo assim, dou-lhe quase para o pescoço.
Certo.
Para não mas pensar em
esta, esta... Pensaste que isto era o meu pescoço? Isto é a minha perna.
Manuel, mas estás querido. A pedir perdão porquê e de joelhos?
Eu, neste momento...
Vê lá o que dizes, se queres que eu vá.
Neste momento...
Não desistes.
Eles vão os dois juntos a qualquer
lado. Até 13 de maio eu tenho que... Enfim, até ver uma aparição em 13 de maio eu tenho que... Tem que ser um pastorinho.
Tens que amochar.
Tem que amochar.
Vamos embora,
vocês
diz lá.
Vocês têm uma combina julgar, juntos, é
vá,
isso?
Vá, diz lá, estou, quero ouvir. Perdão, querida Rita.
Perdão, querida Rita.
Ponto.
Ainda bem que as pessoas não viram os meus dedos a fazer aquela coisa da figa.
Não interessa, já disse. Assim se vê-se a força da Rita essa.
Pronto, esta questão agora, está resolvida?
Está resolvida por hora.
Eu perguntava ao Manuel se ontem foi ao desfile do 1º de Maio. Porque a Iniciativa Liberal não foi. Tu foste?
Foi, sim, senhora.
A Iniciativa
foi.
Liberal não foi?
Não, não foi.
Ah, porque eles não têm trabalhadores,
fui,
é isso?
Pois, é.
Só têm os patrões. Então não foste?
Fui.
São empreendedores.
Como ontem era o Dia da Mãe Trabalhadora, eu fui ao Dia da Mãe indo ao Dia do Trabalho. Porque tinha as duas opções.
Tu achas que é um trabalho ir visitar a tua mãe?
Não, mas...
Pede já perdão, Manuel.
Joelhos.
Atenção, que eu sou a favor da alegria no trabalho. E, portanto, para mim, o trabalho é uma coisa que dá alegria. E, agora, também dá trabalho, claro.
Estás a apresentar isto tão mal. Tu tinhas é que dizer é que o trabalho da tua mãe, das tuas irmãs, das tuas sobrinhas, que não sei se tens, não tens, várias, é um trabalho árduo, que deve ser valorizado.
Por aturarem o Manel, certo?
O Manel e toda a dinâmica doméstica que tenho a certeza que suporta os matelões lá de casa.
Não, e depois devias dizer aquelas coisas que eu de vez em quando digo. Faço figas, mas digo
lá,
que,
é que vais
não
lá.
Há ninguém melhor no mundo do que uma mãe.
Estás a fazer figas mesmo?
E eu o que devo dizer foi que eu estava lá na Manif do 1º de Maio, aqui em Lisboa, e eu ia seja de dizer que era contra os que comem tudo e não deixam nada. Ainda bem que eu estou um bocado mais magrito. Portanto, agora já não como tudo, a razão está esta.
Mas olha, eu há pouco tempo...
Mas sempre fui não deixar nada. Mas sempre fui não deixar nada. Ainda não havia estas coisas da reciclagem, eu já não era de deixar nada.
Mas queria agora, só dizer que fui jantar com ele. E ele disse, também não comes isto? Eu estou como eu. Ele come tudo e não deixa nada.
E eu não deixo nada, exatamente. Comer tudo, já é menos.
Tu foste também, não foste, Rui?
Eu fui aonde? Ao jantar ou ao desfile?
Ao jantar foste que eu vi. Tu gostas, tu és muito desfiladeiro.
Eu sou
desfiladeiro?
Eu sou um grande...
Aquela jactância do outro senhor.
Eu sou...
Ficaste impregnada.
Mais do que um desfiladeiro, eu sou um grande canyon. Há quem diga até que eu sou um grande cabelo.
Ah, calma.
Não, desfio,
és o canhão de Navarone.
Ah, ora, pois.
Antes isso com o Nadarazaré, se calhar. Não, de água.
Eu acho que a celebração mais bonita de todas as que tomei conhecimento no mundo do Dia da Mãe foi claramente o cessar fogo na Ucrânia, porque a própria mãe de todas as guerras também resolveu interromper-se dois dias para elogiar as mães, digo eu, foi o que ouvi o Zelensky dizer, as mães que perderam os seus filhos ou que ainda estão em situação muito... E portanto acho que o cessar fogo, acho que foram os dois primeiros dias que não houve bombardeamentos nem guerra na Ucrânia, e eu acho que isto foi claramente para homenagear, não é homenagear, porque não se pode homenagear, mas a pensar na mãe de todas as guerras.
E diz-me é só.
Só.
Deixaste a droga e o álcool, quando é que deixas?
Olha, quem andou por lá foi a Angelina Jolie, por acaso.
Mas teve que correr um bocado.
Teve que, fartou-se de correr.
Agora, a outra.
É importante estas coisas, deixa-me perguntar.
Não, é importante correr.
Não, é importante. Acho importante estas figuras. Eu acho que a Angelina Jolie tem feito, tem sido muito séria no seu compromisso nesta história dos refugiados. Mas isto depois não fica. De repente agora está toda a gente ir à Ucrânia, não é?
Eu acho
começou
eu não posso ir.
Não vai.
Acho que não posso. Não, sério, não posso.
Não parece um bocadinho.
Não, bora não brincar com isto.
Não, não estou a brincar.
Não é, mas sempre houve este turismo da desgraça.
É o turismo da
verdade.
E muitas vezes não serve para nada. Aliás, há uns tempos houve um escândalo com uma caridade qualquer inglesa patrocinada pela coroa, em que 88% do dinheiro arrecadado com a caridade ia para as pessoas que a faziam.
Fantástico.
E depois há esta coisa que é, fazem-se jantares às vezes, não falo de nada em especial, fazem-se jantares às vezes, imagina, num grande hotel ou num grande restaurante, onde as pessoas vão e onde se gasta uma grande fortuna, e esse dinheiro, obviamente, serve só para patrocinar aquelas pessoas que eventualmente irão dar dinheiro. Não entendo é porque é que uma pessoa tem que jantar muito bem para querer dar dinheiro. Mas, se calhar, há uma boa razão.
Mas isto dito, a Angelina Jolie, de facto, é daquelas pessoas que dá o litro.
Dá.
E é importante sempre. Quer dizer, aliás, esta guerra é uma guerra total. Tem a parte chata, que é a parte das mortes e dos bombardeamentos e das vítimas reais e das vítimas que saem destroçadas, e vamos ver daqui a uns tempos. Mas russos e ucranianos, todos os soldados amputados, etc., todos esses defeitos. Mas a guerra é total e é feita em toda a comunicação. Não há um único aspecto da condição humana, até o papel higiênico, em que não haja um momento de implicação com qualquer coisa. Por exemplo, quando os ucranianos fazem um papel higiênico com a cara do Putin, não só estão a fazer uma demonstração de guerra, estão a agir, mas estão também a usar o... Olha, um papel higiênico, a usar a parte menos
cotidiano,
mais cotidiano do corpo, para fazer o humor. E o humor também é guerra. Tudo é
tudo
guerra.
Serve. E mas olha, teve lá o Guterres.
Em Portugal, o Guterres é o único homem que foi lá fazer a paz, porque não fez nada.
Não, eu acho que o Guterres é o costume. E usando uma frase que ele imortalizou, então que resultados do Guterres na ida a Kiev? Bem, é fazer as contas. Não fora nada, zero. Eu faço
mas
as
também,
coisas
vamos lá ver, o que é que se
mas
esperava...
Mas também não estragou, não estragou.
Exato, o que é que se esperava que acontecesse? Ninguém esperava nada.
A primeira coisa é que ele se atrasou, provável. Não é? Já devia ter ido lá. É a primeira
mas
questão.
Teria feito diferença? Pergunto.
Vocês nunca adormeceram quando tinham um compromisso
mas
grave?
Mas agora, a sério, eu pergunto, que diferença é que vocês acham que ia fazer?
Não, ele, a única coisa que está agora...
Que poder tem este homem,
que
na verdade?
Conseguiu negociar... Pois não tenho nenhum, mas que conseguiu negociar...
Nenhum. O Guterres não tem poder absolutamente nenhum, por mais que se queira, não vamos cá. Quem é que manda?
Ele próprio disse.
A guerra acaba no dia em que o senhor Putin quiser.
Claro. O senhor Putin, o senhor Biden.
O senhor Putin.
Sem dúvida, mas há aqui uma série de relações,
e é chato e até um bocadinho constrangedor ver a exasperação e que ele manifesta na sua contenção por não poder fazer nada.
Porque ele que queriam que o homem fosse lá, desse uma chapada ao Putin, acaba já independente com a guerra. Era o que faltava.
Sim, claro.
Ele já não saía de lá com vida.
Ele para dar uma salada ao Putin tinha que ter um braço para aí de 40 metros.
Também é verdade.
Estava lá na mesa, não?
E é que o Will Smith é aquele que resolvia-se logo.
Mas voltando só ao 1 de maio, além desta manifestação que deu aqui o dica para a Ucrânia, também houve outra antecipação do dia 1 de maio, a que eu assisti com enlevo, que foi aqui na SIC.
Estou
a olhar para ti para ver se tu
me
deixas acabar. Obrigado. Com enlevo, que foi a nossa chefe. A nossa chefe, espero que tenham visto.
Pronto, lá vou
eu. A nossa chefe foi à Caixa Mágica e levou, de facto, foi o estrelão da tarde. O estrelão da tarde.
Eu até pensei dar-lhe um estrelão quando chegasse
aqui. Também estás longe, a mesa também me protege.
E apesar de eu achar que já conheço, como ali muitos portugueses a conhecem, havia coisas que eu não sabia. Por exemplo,
estás como?
Eu não sei, primeiro que fez o curso a copiar.
Ai, tão bom.
Fez o curso a copiar.
O tempo todo. E... Aliás, então, ouve lá, com quem é que eu me dava nos intervalos? Com o Zico.
Aliás, vês, temos aqui duas peças. Que,
duas peças.
É, é, produto do sistema é português.
E outra é que tinha trabalhado na
olha,
noite.
Olha, vocês são tangerinas ou não? Digam-me só se vocês são tangerinas. Tu és uma tangerina.
Sim,
ele é uma tangerina, eu não sou.
Tu não és, mas tu és, professor. Diz lá o que dizias, menino.
E a outra coisa foi que eu fiquei a saber que ela começou a trabalhar na noite.
Sim, sim. Pronto. Eu comecei a trabalhar na noite e acabava
disso,
tarde.
Mas isso, atenção, eu tenho para mim, um trabalho de... A noite é um trabalho digno como outro qualquer.
Completamente,
é.
Completamente. E vou-te dizer, estás... e na casa do senhor, não era no sítio qualquer.
Ah, na casa do senhor à noite, pronto.
Ah, exatamente. Ah. E o que é que fazia? Falava ao microfone.
Também está bem. Na casa do senhor à noite.
Queres dar uma palavrinha ao microfone?
Não, o problema é que isto até é uma lição para muita gente que acha que chegar aos patamares onde ele chegou,
claro,
se começa logo assim. Não, tem que começar de baixo, às vezes
que
por baixo.
Estás a dizer? O que é que queres dizer com isso?
Não, não era por baixo, mas era uma mesa e uma cadeira.
Não,
era tudo por cima.
Nem sequer estávamos na cruz do resto de hora, no primeiro.
Eu, por exemplo, também trabalho à noite, eu faço teatro e tudo.
Claro,
não é, mas não, é, tu, não é tanto um como tu. Não,
também
não,
fazes fitas.
Não ponho a boca no microfone. Já que...
Isso é o tal bruxismo, mas também fazes fitas. Não?
Faço.
Pronto, aí já fizeste uma fita, até comprei.
Manel Serrão, tem cuidado.
Não sou eu que ando em manobras de contenção.
Não vai, olha, não vais para fora de pé.
Olha, aliás, devia ter começado, mas como...
Mas não querem falar mais das mães?
Não, eu queria...
Cada um tem a mãe que merece.
Claro, eu não sou a Rita.
Estás a dizer que eu não mereço ser mãe? Estás a dizer que eu não mereço ser mãe?
Não, há muitos homens que são mães ótimas.
Quer dizer,
se é o teu caso.
Tu não mereces ser mãe ou ter mãe?
Ah, eu já não tenho mãe. Viveu, teve uma vida ótima, foi outra pessoa, mas já não está cá, portanto, de certo modo, alivia-me porque é dinheiro que eu não gasto em prendas.
Mas há a senhora, a tua esposa, lá em casa, a senhora, a tua cônjuge, também é mãe dos teus filhos, não?
Ai, é? Não sei, não sei. Ela julga que sim, agora...
Mas porquê?
Ela tem a certeza, já tu não sabes.
Tu é que não sabemos.
Tu é que não sabes.
Mas tu querias falar de uma mãe que apareceu lá também neste programa da Júlia?
Sim!
A mãe de um senhor que manda.
A mãe de todos os portugueses.
A mãe de todos os portugueses.
O Marcelo?
Não.
Ah,
é a sogra da Rita.
Posso pedir para não falares assim do meu namorado?
Está bem, pronto.
Muito menos, ok?
Mas o que é que tu tens contra um homem que possa ser também mãe?
Nada, mas por enquanto...
Mas onde é que tu queres chegar?
Está difícil.
Ele é o presidente de todos os portugueses, porque é que não podia ser a mãe de todos os portugueses?
Eu já fui a mãe de todos os portugueses numa publicidade. É verdade. Preciso que se diga. Mas
a mãe que estávamos a falar...
Aqui que estávamos a falar era... Diz lá nós, a Julinha, diz lá quem é a tua amiguinha, quem é?
Não sejas assim, não sejas diz assim,
lá,
que eu gosto
que
muito dela.
Que eu fiquei
dela.
Com uma pintinha
é o máximo,
de ciúme.
Ou a máxima, não sei, mas é o máximo.
Maria Antónia
máximo.
Paula, mãe de António Costa, sim.
Mãe de António Costa, exato. E ao contrário do marido, só fala a verdade também.
Do marido?
Do marido, do filho, peço desculpa, do
não
filho. Só fala a verdade. Porque disse da Júlia, o que é que ela diz? Que é uma pessoa bondosa, como todos nós sabemos. Ela parte a mal, mas é uma pessoa bonda. Mas depois que é uma pessoa discreta. Uma pessoa discreta e disse isto na televisão sem se rir. Como é que é possível?
Eu explico. Ela quis dizer, diz, Creta. É. Porque a Júlia já foste a Creta.
É. Não, por acaso não.
Ah, é para ela ir a Creta.
É a Creta.
Porque realmente,
a senhora é muito,
se a Júlia é discreta,
é
eu sou
muito...
médica.
A senhora é muito... E reconhece-me qualidades e conhece-me, se calhar, em patamares que vocês não me conhecem. Claro. Eu, na descrição, é tudo.
É o patamar da casa de banho.
Não, é o patamar da vida, de umas certas coisas da vida que só nós é que sabemos.
É o grande jornalismo com atenção à vida, ao mundo e à realidade.
Muito bem.
Essas coisas todas.
Essas
não é?
Coisas todas, naturalmente.
Muito bem, muito bem.
Mas agradeço muito saber que vocês estavam a ver.
Não.
É amor, é carinho.
Carinho, amor.
É paixão.
É não ter mais nada que fazer.
Eu não. Eu, por exemplo, tenho muito que fazer, tenho que fazer os exercícios de bruxismo e
as
tudo.
Manobras de contenção.
Manobras.
Como é que são, Rita? Tem ruído ou não?
Tem, não. Há uma que tem, que é.
Mas isso também se faz naquelas coisas dos vocalizos do teatro.
Também,
não é?
Também. Pronto, eu junto o útil ao agradável. No entanto, queria só dizer. A minha querida Júlia, que tive pena que não me tivessem chamado em direto para
não,
também
não,
dizer.
Não, isso
eu sei que não sou a pala, mas há pala de muita coisa. Também sou tua amiga.
Olha, amiga bruxista. Amiga bruxista. Quem foi convidado e quem se apresentou não era responsabilidade minha.
Eu sei,
há
Júlia.
Há pessoas que preferiram aparecer numa VT, dizer, coisas por não, mas agradáveis eu, a meu respeito.
Mas eu não. O que é que vocês disseram que eu não sou? Porque eu acabei por não fazer isso.
Eu não abri a boca. Eu juro.
Que é uma montagem.
É uma montagem. Manel, tu. Não fizemos nada.
Nada.
Eu sou tua testemunha de defesa.
Eu quero retirar-vos os direitos de usarem aquilo como a má língua, porque a má língua não,
não
são vocês.
Usou uma má língua. Se alguém usou, é processá-lo já.
E já.
E já. E já.
Já.
E já.
Mas, Júlia, então, tu és muito amigo.
Muito amiga.
Muito amiga da mãe
do primeiro-ministro.
Do primeiro-ministro.
Sim.
E o que é que sabes sobre o nosso primeiro-ministro? Com certeza.
Nada. Nada.
Mas então. Não vais lá a casa e não sei o quê.
Não tens nada a ver com isso.
Oh,
Okay. Tu já estás íntima do presidente, também queres alguma coisa com o primeiro-ministro? Tu queres tomar conta de tudo?
Não, é para ir contar ao Celinho.
Tu é que és daquelas que comem tudo e não deixam nada, desculpa lá. Tu...
Graças a Deus.
Eu vou fazer que a gente ia à CGTP. Mas olha, agora eu.
CGTP. Diz.
Sim, uma coisa que é o seguinte. Não, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu não quero retratar, porque isso é um privilégio exclusivo da Rita.
Aqui a Rita tem o
mas piloro. Quero chamar a atenção, porque no último programa disse aqui uma coisa que não pensei bem. Que é. Eu disse, no fim. Assim, que não me levanto por dar cá aquela palha, certo? Epá, esta semana vi uma produção com a Júlia Palha e quero retirar já o que digo. Pronto. Eu nunca mais digo nada.
Doidão com a Júlia.
Deixa-se em paz. Deixa-se a ter. Olha, e eu queria dizer, já que tenho que me retratar, chamaste-me ignorante, não foi?
Foi.
A mim, não só.
Eu também fiquei muito sentido.
Pronto, e eu fiz o trabalho de
obrigada,
casa
Rita.
Por nós, três,
obrigada.
E fui ver que realmente o presidente do Futebol Clube do Porto não é medalhado, é titulado, é tudo e mais alguma coisa. Eu nunca vi tanto título na minha vida.
Mas nem vais voltar a ver.
Vai falecer.
Não vais voltar a ver ninguém. Bem, falecer, vemos de falecer todos, não é? É
uns mais depressa que outros,
sim,
espero.
Exatamente.
Mas pronto, fiquei muito impressionada. E
tanto,
queria
Manel,
deixar aqui
razão.
Claro.
Agora é a tua vez de dizer.
Eu gosto.
Desculpa, Manel.
Culpa, Manel. Okay. Eu gosto
não
do
está,
Clube do Porto,
não
até porque
joelhos, não estás a considerar
não está
os joelhos.
Não,
não, não, porque tenho medo que ele abusa muito, ele é muito abusador. Ele não pode ver ninguém de joelhos.
Não, a intenção é que
olha, ainda por ser uma mulher que tem bruxismo,
claro,
de joelhos.
Este programa está a tocar as raias.
Manel, agora
da beleza, da ternura entre os seus participantes.
Rita, aperta com o Manel, porque vamos ouvir o Manel em exclusivo. Vamos ouvir o Manel dizer. Viva, agora diz, viva o, mas diz só as iniciais de Pinto da Costa. Viva o.
Vá lá.
Não, vocês antes não sabiam o que era PC e já percebemos. PC é, no caso mau, é Partido Comunista, no caso bom, é Pinto da Costa. Portanto, também foi uma coisa que existe aqui, é um
então
programa cultural,
lá,
quase.
Então diz lá, viva o.
Viva o PC bom. Uma 15O, dizia aqui o.
Não, o que o Manel quis dizer.
Ele
é,
diz,
viva
mas
o
olha
PC.
Para baixo.
E ele fez assim, viva o PC, vírgula. Bom.
Olha para baixo. Sim, Manel, tu que estás sempre.
Eu queria
que
trazer aqui
para,
agora
para a colação.
Uma coisa, para a colação.
Eu também trago uma coisa para a colação.
Uma notícia que devia encher os portugueses de orgulho e outras coisas, que é, há um investigador português que acabou de ganhar uma bolsa de 2,5 milhões de euros para fazer o quê? Perguntam vocês.
Para fazer o quê?
Para encontrar um planeta parecido com a Terra. Portanto, a União Europeia vai pagar este investigador 2,5 milhões para encontrar o planeta Brasil da Terra. Eu tenho aqui, enfim,
como
eu fiquei na dúvida, para que é que é? Mas
não,
para que é que serve?
Como é que ele vai à procura?
Não, pois como é que vai, não sei, mas
vai
para
táxi.
Mas para que é que a Europa apoia 2 milhões de euros, 2 milhões e meio, para encontrar o planeta igual? Eu tenho aqui várias hipóteses, o que é que vocês acham? Primeira hipótese, tentar mudar para lá a guerra da Ucrânia. Pronto, podia dar jeito. Arranjar um novo local de férias para os reformados europeus estão a ficar fartos do Algarve e do sul de Espanha.
Tu não digas uma coisa dessas, colapso ao Algarve.
Ou então, ter um local de fuga a postos para quando apareceu o Covid-23 ou 24. Mas não sei se tem outras... É que não percebo.
Mas
para
a pergunta
que
da Rita é muito pertinente. Como é que ele vai à procura do planeta? Onde é que tu vais? Vais
para
o IC19?
Vai com uma lupa, com um telescópio. Vai com uma lupa, com um telescópio.
É melhor avisar que às vezes
não,
o IC19 tem
e a pergunta é, ele encontrou uma bolsa com 2 milhões e ele devolveu à polícia ou ainda não?
Tu já ganhaste bolsas, não ganhaste?
Eu já ganhei bolsas.
Tu não
mas
tens bolsas, eu tenho. Eu só uso bolsas vegan.
Oba, e foi por razões estúpidas, mas nunca para encontrar um planeta.
Não é uma razão estúpida encontrar um planeta. Planeta faz falta.
Não, mas é que...
Porque acho que este não está grande coisa, não é?
Nisto da política as coisas estão tão
mas
confusas.
Mas quem é que vai primeiro para lá?
Mas ontem, por exemplo, ainda bem que não foi ninguém da Iniciativa Liberal ao desfile do 1º de Maio.
Agora, podes dizer outra vez.
O que é que queres?
Será que eu te peguei o bruxismo? Que... Eu peguei-te o bruxismo.
Não, vai. Eu também.
Eu cada vez pensa no que o trem fica assim, começa a engajar.
Rita, todos nós temos passado.
O trem tem uma boa figura, atenção.
Não. É a tua opinião que não respeito.
Rita, todos nós temos o nosso passado, por isso é que não devemos falar disso. Porque eu também trabalhei à noite.
Ora!
Portanto,
vamos descobrir que o único aqui que não trabalhei à noite fui eu.
Não, mas eu
mas
moro...
bem precisavas.
O único que teve aventuras aqui mais ousadas, de facto, que se saibam, foi o Rui. O Rui esteve dentro de uma jaula.
Nu.
Mas isso não é uma aventura. Não é uma isso era onde ele devia ter ficado uns anos. Foi a tua mulher que pediu, não foi?
Não, foi a mulher
por
que
acaso, era um statement por acaso, artístico.
Por acaso, esse foi o Alberto Pimenta. E foi em 77.
Não foste tu?
Não, isso foi o Alberto Pimenta que, foi, que em 1977, de, 3 anos depois de 25 de Abril, ele pôs-se numa jaula, no Jardim Zoológico, com a legenda cá fora, apenas uma placa a dizer Homo Sapiens.
A Rita ia gostar disso.
E depois fez um livro, que é uma caixa de comentários, antes da caixa de comentários, que foi, havia lá uma série de gente a ouvir as pessoas, e os comentários de todas as pessoas foram para um livro.
O Alberto Pimenta fez parte do primeiro livro.
Fecha isso agora.
Vai tomar a língua.
E vem.
Se é a tua opinião. Sem o encontro.
Porque é que foi bem? Sabes porque é que foi bem? Porque fiquei com o lugar.
Não, ficou
mas
zica.
Olha, já agora,
o teu já estava garantido. Sim.
Já agora, voltando a esta coisa, que é, eu pensava que era Marisa Matias, mas não, a Maria, não, a Maria, pensei que a Marisa Matias era assessora do Chega e mãe de uma deputada, mas não é a Marisa Matias, é o Manuel Matias. É o Manuel Matias, era assessor do Chega e demitiu-se a semana passada, ou esta semana, porque havia um conflito de interesses porque a filha dele é deputada. E alguém levou
deputada?
Aquilo.
Deputada?
Deputada. Não, ainda não.
Era a Rita Matias.
Rita Matias.
Mas
pois.
O senhor o que é que fazia para o Chega?
Era assessor do Parlamento, da bancada parlamentar.
E há incompatibilidade nisso?
Pelos vistos parece que há.
Portanto, o Chega está a puxar assim uma espécie os louros da absoluta transparência, é isso?
É, não. Não, o Chega está a aprender depressa a fazer o contrário daquilo que diz. Mas, claro. Mas isto é um. Vocês
aprender
não viram isso.
Depressa, ele faz isso desde o primeiro dia.
Por acaso, eu chego, eu começo a ler e fico logo entediada. Não me apetece mais.
Eu vou mais longe, não leio, por simplesmente.
Eu
ignoro
um bocadito. E o que acho pior foi que falámos aqui, porque era uma notícia pública, que o Chega tinha oferecido 7 milhões.
Isso interessa-me.
E o patriarcado veio dizer que não deu 1 milhão nenhum. Que afinal que era, foi só para impressionar. Não, proposta
não se chegaram à frente.
Não se chegaram.
Não se chegaram.
Aparentemente não. Portanto, para já e Nuno Melos, que agora que pagam lá os 1.200 euros, portanto, patriarcado, vai ficar a ver os milhões a voar, digo, eu não sei.
E alguém quer falar sobre a situação da Setúbal?
Ah, com certeza! Então, quem não quer falar
quem
sobre
é
Setúbal?
Eu achei choco.
Choco chocolala, choco chocotete, chocolate.
Eu, por acaso, vou já dizer que estou, tenho uma opinião, opinião que está ao contrário da vossa certeza e da Maria.
Oh, olha,
eu acho que a culpa
foi do macaco.
Começou muito antes lá dos palhaços que estão lá a receber aquilo na Câmara de Setúbal. É, quem é que aconselhou ou mandou os refugiados ucranianos para uma Câmara comandada por comunistas que são o único partido que apoia o Putin? Quem? É que se calhar também há ucranianos agora em Évora, em Barranco, em Cuba.
Não é do Partido Comunista.
Já não é.
PS.
Não, senhora, é PEV.
Não.
É o PEV. O presidente é do PEV.
PEV é
do grupo parlamentar da CDU.
Claro.
O presidente da
Sim,
Câmara.
É.
Mas repara que quem está.
Pois
dizer...
não te dá jeito. Pois tudo que é comunismo corre mal, já não te interessa.
Mas já te disse que eu não sou do Partido Comunista Português. Olha, queres ver que eu não vou.
Mas adoras, mas adoras.
Não adoro, olha, o 13 de maio.
O 13 de maio.
13 de maio.
No sábado.
Vê lá, Júlia.
Estou aqui a ver.
Mas o problema é assim. Eu acho que também estou a exagerar. Já o teu próprio Marcos Mendes. No seu espaço magnífico que tem aqui na SIC, há que dizer, disse que era um caso de espionagem política. Cara,
sim,
eu acho que o Putin deve ter mais que fazer do que andar a espiar familiares ucranianos em Portugal. Quer dizer,
mas
acho
espera,
eu
espera.
Que deve ter mais que fazer.
Chegámos ao ponto, há bocado estava a ouvir.
Ridículo.
Está bem, mas eu estava a ver há bocado na SIC Notícias o telejornal e onde falavam dois jornalistas, um que era o diretor do jornal de Setúbal e o outro que era do Expresso. E o senhor do Expresso às tantas dizia assim: mas quer dizer, isto é uma situação em que já está aqui. Para já, ele falava daquela maneira que era bastante hermética, digamos assim, que me espantou um bocadinho que alguém do Expresso não tivesse noção de que quem está a ouvir é o público e que, apesar de tudo, não é preciso estar com muitas expressões herméticas. Mas isto para acabar, eu hoje estou um bocado lerda. Porquê? Porque estive a representar a Bastanza e agora estou um bocado cansada. Mas o que eu quero dizer é, o senhor às tantas dizia como se fosse uma coisa, um drama, porque eles podem estar a dar informações sobre Portugal aos russos. E eu fiquei um bocado...
Eu pensei, que exagero.
E eu pensei assim, mas estão malucos ou quê? Exatamente. Mas estão a falar de quê? Não. Ai, eu ouvi dizer que o primeiro-ministro foi até ao Rossio. O que é que se passa?
Não, mas é que é aquela coisa que ele... Se estiver, eu espero que estejam a dar informações. Queridos espiões russos, camaradovas, deem todas as informações possíveis ao Putin, diga, porque ele para já a guerra. Olha, Portugal está a ficar ótimo. Em junho têm as sardinhas, em junho têm as festas, o choco frito, têm os martelinhos. É bater, mas sem magoar.
Isso eles não gostam, eles gostam mais de magoar mesmo.
Epá, e tem sol, tem praia, é um sítio ótimo. Eu acho que...
Posso só dizer uma coisa? Eu vi, enfim, há um documentário que saiu há pouco no Indie, que é de uma rapariga russa que faz um documentário que é sobre a sua própria vida. E uma pessoa chega à conclusão, que ainda não tenha chegado, que viver na Rússia é horroroso. Horroroso. Que há imensos suicídios por parte dos jovens. Milhões... Matam-se milhões de pessoas, a gente não sonha, matam-se milhões de jovens, porque é insuportável viver lá. Pronto,
imagino
isto é
que
só
ia fazer um jantar romântico numa mesa daquelas. Parece que é assim mesmo, lá não, a única mesa que eu vejo é aquela. Vale. Como é que se faz um jantar romântico numa mesa daquelas? Não há romantismo na vida.
O que é servido à mesa numa mesa daquelas.
E depois não é assim.
É uma canseira.
Desculpem lá, vocês estão a ser injustos. Aquela mesa não tem cantos, pelo menos não dão quinadas. Vocês não percebem nada disso.
Mas
disto.
O pior é assim, eu ponho-me a olhar para aquela mesa e imagino o que é que será a cama.
Pois?
Uma mesa na cama deve ser preciso ir para lá de moto para se encontrar. Em moto, ou bicicleta, ou trotinete. Eu estou a ver... É preciso dar para aí 40 cambalhotas antes de se encontrarem, digo eu, uma cama.
Manel Serrão, vou-te comprar uma cama dessas, que mais cá aparece, morre logo na terceira cambalhota.
Olha, mas há bocado estávamos a falar, está toda a gente a ir à Ucrânia e pronto, e umas vezes bem, outras vezes menos bem, mas há uma pessoa que eu sei que não vai, é o Príncipe Carlos, sabem porquê?
Não, mas tu vais dizer... Não,
é que soube-se esta semana que ele, pronto, cada um tem as suas manias, não é?
Mas ele tem uma mania... dizer que é uma mania...
Ele só viaja com a tampa de sanita... Com ele, portanto, ele é...
A sua. Ele tem uma tampa de sanita personalizada.
Como é que se chama essa tampa? Chama-se Camila? Eu não quis dizer isto, não, quero retirar.
Já passou.
E eu ouvi isto e fiquei espantado. Não, porque quem troca a Diana pela Camila, para mim está tudo explicado. Ele também tem que andar com uma tampa de sanita atrás. E papel higiênico também, não sei se é deste do Putin, mas ele leva a tampa de sanita... Leva o papel higiênico. Imagina exatamente quem leva o resto da casa de banho.
Ele, se calhar, é assim, a gente gosta muito da Diana por uma série de razões que foram romantizadas, e ela é linda, era linda e tudo isso. Mas a Camila, se calhar, também é uma tipo porreira, não sabemos.
Não,
eles, na, eles lá naqueles, na, naquelas coisas da coroa não são muito porreirinhos, pois.
Mas
não.
Eu não conheço.
Eu conheço meios de primeiro-ministros. Agora, da realidade.
Não vais tão longe. Não,
não, não vou tão longe. Eu sou republicana, não é?
Não, mas eu, por acaso,
eu próprio.
Na última fotografia da Camila, ela evidenciava sinais de bruxismo.
Olha, por falar em bruxismo, sabem que o Putin está com cancro. Crianças, o Putin está com cancro.
Como é que sabes?
Porque vem nas
notícias. Prometes?
Não, porque fui a Setúbal ontem, ok?
Ok, já não tu é que sabes.
Mas olha, eu estive a ouvir aquele jornalista do
Expresso?
Do Setúbal, e ele falava bem, e era um tipo que estava a trabalhar.
Mas como é que tu sabes isso?
Isso é, bom, sei porque vocês, ao contrário de vocês, eu leio jornais.
A sério?
Eu digo jornais.
Ler jornais é saber mais.
Não, não estou a dizer.
Bom, ele tem cancro, dizes tu.
Ele tem. Vai
e
ser
pode
operado
ser no pâncreas.
Não, vai ser operado esta semana. E o que acontece é que isso lembrou-me um romance policial que está publicado cá há uma data de anos, de um senhor inglês chamado Tim Willocks, que se chama Mutim em Green River. Mutim numa prisão de Green River, em que há, basicamente, os brutos de um lado, o outro gangue do outro lado, o outro gangue, e o chefe de um gangue minoritário, mas assim meio maluco, meio nazificado, o tipo decide começar a atacar os outros todos. E toda a gente se pergunta, isto é nos anos 80, toda a gente se pergunta porquê é que ele está a fazer uma coisa que é obviamente uma missão suicida. Ao princípio, dá
porque porrada. Sabe que vai morrer.
Sabe que vai morrer, porque ele próprio começa pelos drogados e pelos homossexuais, que era na altura o estigma, esses é que tinham a doença, mas ele próprio estava com SIDA. Estava a ser opositivo. E, portanto, era para a desgraça.
E tu aqui achas a questão que é isso que está a passar com o Putin?
Opa, eu acho Eu tenho medo que seja isto, porque eu olho para as coisas que o Lavrov diz. O Lavrov parecia um tipo sensato. Também agora veio dizer que o Hitler teria também ascendência judaica. Quer dizer, que é a distorção da realidade. E tu começas a dizer que é. Eles estão à rasca. E obviamente que estão à rasca, porque obviamente que a Rússia só pode perder. Só pode perder.
Então, agora, como é que vamos sair daqui?
É mais cedo ou mais tarde. Claro. E aqui é que é um bocado aquela coisa que
mas
é,
eu não ouvi nada disso do Putin, que ele estava doente e que ia ser. Mas vai ser operado, é?
Quem diz
vai
isso? Operado,
é, mas já a minha filha já me tinha falado nisso e eu achei que era um.
É. É, não é propaganda
quem,
nem nada.
Quem diz isto é o Ruizinho e o Zandinga, são os dois. Estão os dois a defender esse ponto de vista.
Não chamas Zandinga à minha filha, que a minha filha não é bruxa. Lá porque eu tenho bruxismo, se agora não te. Olha lá. Olha lá, olha.
Olha, tenho aqui uma notícia para a tua filha, não sei se viste. Tenho aqui uma notícia para a tua filha.
Conta lá a notícia.
É. Também um novo estudo diz que agora, em vez de cereais, aliás, deve ter a ver também...
Que idade é que pensas que tem a minha filha?
Deve também...
Espero que corra mal.
Também deve ter a ver também com esta questão. Estavam pessoas preocupadas com as toneladas de cereais que estão retidas na Ucrânia, não é? Uhum. Que não podem sair tanto do país. Mas há um estudo que diz que isso, não há problema nenhum, porque agora vem aí e estão já a ser feitos muitos investimentos para substituir os cereais por insetos e algas. Insetos e algas.
Eu gosto de olhar que... intenso da Rita.
Eu acho que não vamos ver as novas gerações a nascer com asas e barbatanas e tal, porque comerem insetos e algas, pronto.
Eu já vi pessoas mais parvas, mas Manel Serrão, espera, está bem, posso só dizer uma coisa? Então tu comes moscas, já devias ter aí um grande par de cornos, não achas?
Eu comi uma mosca, mas é porque ia de boca aberta.
Não, eu já comi um gafanhoto frito e comi larvas fritas e comi... outras coisas assim do reino dos insetos, não era mau. As larvas fritas
mas
é proteína.
Olha, não precisas de matar bicho, podes comer algas que é ótimo.
Também posso, mas
já comeste de certeza.
Também já comi.
No sushi.
Sim, com certeza. Uhum. Mas isto para dizer que sim, que dizem que a alimentação do futuro vai ser feita.
Eu não percebo é porque é que tu ligas isso depois à tua transformação. Tu já estavas com um rabo de porco. Que era, ficavas muito mais giro, digo já. E quem sabe com o cérebro de porco, que também eras mais esperto.
Mas eu neste momento. Eu não, vocês
além da vida
tudo.
Sexual do porco. Pois porque tem momento... o maior orgasmo do reino animal.
Estás
neste...
a ver?
Manel!
Eu vou dizer, eu agora tive uma visão do inferno. Tu tens um orgasmo.
Mas acho que dura horas.
Ai não, por favor, para, não comas mais. Nunca mais comas porco, por amor de Deus.
Mas o que é que tu tens contra os orgasmos, Rita?
Ou contra os
do
porcos?
Manel?
Ou contra os porcos?
Não, eu só tenho a favor dos porcos. Não, tudo pelos porcos, tudo contra os teus orgasmos.
Eu estou com uma branca que eu não consigo
não
lembrar.
Tá, pois realmente
não consigo
tens
lembrar
uma
de nomes de insetos, mas consigo-me lembrar de nomes de pessoas. Conta?
Conta.
Eu tenho aqui uma notícia que...
Espera, deixa eu dizer.
Diz lá os nomes das pessoas.
Não, só me ocorre. Agora não vou...
Agora dizes.
Ele só lhes corre. Olha, o que é que eu queria dizer? Há aqui uma coisa que tem claramente a ver com... Quer dizer, que provavelmente vocês já estão a usar. Que é... Também é outro estudo. O futuro dos tratamentos psiquiátricos vai passar pelo uso de drogas como o LSD. Pronto, e portanto... As trips.
Queria só fazer uma pergunta. Explica. Vocês, vamos perguntar o que é que cada um pensa que é noite amarga? Tu se calhar devias estar, sabes,
não,
com
mas
quem?
Mas eu vou explicar.
Com aqueles programas das andotas.
Há outro estudo. Há outro estudo que diz que.
Oh, Manela é muito dada ao lado
cannabis,
científico. Eu estou muito impressionada.
O cannabis aumenta o prazer sexual das mulheres.
A sério?
Não sei se a Rita, isto é uma boa informação para a Rita, mas o cannabis.
Nunca fumei um chá.
Não,
nunca.
Vamos fumar juntas. Deixaste comer carne e vamos as duas
cheirar-nos.
Não, damos só uma passinha ou duas, porque senão morremos logo ali na praia.
Ah, é? Me dá para morrer, então não quero.
Não, nós que não somos habituês. Não, qualquer dia vimos
para aqui sempre pagando a moca. A primeira coisa que o meu marido me ofereceu foi um chá que eu não aceitei.
Porquê?
Porque
tiveste medo que ele saltasse logo para cima, não foi?
Não, porque eu não sei fumar. Eu nunca fumei.
Pronto.
Sim, não podes morrer.
Olha, o vosso olhar para mim,
Júlia, não podes morrer sem dar umas passas no chá.
Júlia, eu sei, tu nunca fumaste, tu nunca mentiste.
Estou-te a dizer que nunca fumei.
Não, mas vamos fumar um charro, juntas.
Pronto, fica combinado.
Olha, jantar lá à casa.
Já muita gente me prometeu isso e não cumpriu.
Mas eu vou cumprir.
Atenção, atenção.
Tenho é que, eu não sei enrolar, nem alguém sabe aqui.
Ózinho, tu sabes enrolar?
Sabes enrolar um charro?
Não, sei fumar, mas não sei enrolar.
Então vai, eu vou arranjar quem faça isso.
Ó, João, e tu sabes enrolar. João sabe.
Estamos então, aqui.
E erva, não é?
Não sei.
Bem, mas eu estava aqui a falar da cannabis.
Ó, Manel, e tu também fumas?
Não. A cannabis, então, a cannabis.
Não, que eu tenho medo que ele tenha um orgasmo.
É para as mulheres.
Isto é para as mulheres. Pelo estudo só fala das mulheres. E depois outra coisa que você já está atropelado, pois claro. É, muito cuidado, que dizia no estudo, que tem que ser a dose certa. Senão depois, aparentemente, pode ser bom, mas depois não se lembram. A seguir, como é que foi? Portanto, não serve para nada. Tem que ser na dose certa. Agora, eu liguei isto a outra estatística que saiu muito importante, que é Lisboa lidera
desliga.
Ranking internacional das melhores cidades para trabalhar à distância. Porquê é que será? É que isto tem a ver com isto.
Já tem piada, socorro.
Quem é? Em segundo lugar está o Dubai. Em terceiro está a Miami. E em quarto está o Algarve. Então tu estás fora, acho que o Algarve é uma cidade. Mas está enquanto temos dois, menos quatro.
Isso é bom.
Ai, que cómico!
Mas Portugal é, Lisboa é boa para trabalhar à distância, porquê? É um sítio onde é bom trabalhar à distância de Lisboa? Quer dizer, é essa a ideia?
Pois, eu não sei, eu como trabalho no Porto, tenho que fazer 600 km para estar aqui a aturar-nos.
Não fumas charros, não precisas. Bom, estamos com o nosso tempo a extinguir-se, Manel, dessas tuas anotações complexas e trabalhadas, que nós sentimos que vêm trabalhadas, mas há um
não trabalhas tanto, Manel.
Tinha uma coisa deixa, só.
Lança para lá a última. Para a Rita.
Olha, 13 de maio.
Descobriu-se esta semana que a Ucrânia primeiro e agora a Rússia estão a treinar e a usar golfinhos militares. E eu só não consegui perceber, como é que um golfinho, que os golfinhos é para evitar ataques submarinos. Ora, eu não estou a imaginar como é que um golfinho consegue evitar um míssil num submarino, mas eles lá sabem.
Mas tu conseguis imaginar alguma coisa, eu dou-te uma prenda.
Mas tu não és contra isto, nem o PAN diz nada com os golfinhos.
Claro que sou absolutamente contra.
Golfinhos militares. Desculpa lá.
Estás desculpado, mas eu não tive nada a ver com isso, sabes isso ou não?
E eu gostava que o general almirante, que já não falámos aqui há muito tempo,
verdade,
o Gouveia Melo viesse dizer que em Portugal não temos golfinhos militares, porque há muitos não sabem.
Infelizmente
mas não
temos Jesus Marinhos, mas espero que isso acabe rapidamente.
Não, mas os golfinhos são bons porque. Como botes, não como botes expiatórios, quer dizer, quando forem julgar os crimes de guerra no tribunal de Haia, se calhar leva os golfinhos.
Todos os peixinhos lá vai o skipper.
Se quem é que vai ser o morto da semana? É o jornalista do Expresso ou não podemos?
Eu tenho uma para o morto da semana
que é.
O Sérgio Duda, que se vocês sabem quem é, o Duda, obviamente, o presidente da República, o presidente da Polónia, ele escreveu um artigo que foi.
Duda? Chama-se Duda. Pronto.
Sérgio Duda. E o homem escreveu um artigo.
Foi eleito agora, não
em
foi?
Em polaco, sim. Escreveu um artigo em polaco. E esse artigo foi portanto reproduzido em vários jornais de vários países. E foi cá, foi no jornal, foi no Público, lá saiu. E eu estava a ler o artigo com muito entusiasmo. Enfim, com o entusiasmo que eu tenho quando leio um político polaco. E no fim terminava Sérgio Duda, presidente da Polónia. E por baixo dizia: o autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.
Essa é muito boa. Mas eu tinha que estão para o morto da semana, que é o Ben Affleck.
Então.
Porque
as quatro vezes por semana.
Claro, o Jennifer Lopez quer casar
que é
com ele.
O homem deve estar morto.
Eu acho que se não estava a ficar.
É, o homem.
Naquela idade, com a Jennifer quatro vezes por semana, vai morrer.
E é necessário ficar contratualizado.
Pois. Eu não sei, mas eu dou 2 meses ao Ben Affleck.
Mas eu conto de que é o Porto da semana. Se não está já, vai morrer brevemente.
Eu ficava com o Ben.
E ela também, porque é que lhe pede isso?
Olha, porque se calhar
não sei.
Fuma muito canário.
Tu achas
tem muito entusiasmo e.
Por semana achas muito pouco.
Eu agora. 4 vezes por semana, quanto é que se pagava para isso não acontecer?
Que é o tetra. É
muito
o tetra.
Bem, portanto já temos o morto. Agora o prémio. O prémio vai para Setúbal?
Sim,
não, mas para não. Quem? Não é para a Câmara, é para aquilo.
Pois.
A Câmara não tem nada a ver
é
com isso.
É para o senhor, que aliás, isto também, como tu disseste há bocado, neste momento, isto é tudo guerra da informação, portanto, também não podemos, esta não. Coisa, os para russos não são demónios, portanto, nós temos...
É que se começamos nós a traçamos bem. Era
agora,
faltava,
provável, é muito mais provável que seja, se for o caso, um pequeno aldrabão, um pequeno malandro, do que essa coisa de enviar informações secretas no meio disto, ainda por cima, para uma organização que já provou estar tão defeituosa como é o exército e os serviços secretos russos.
Pior esteve o nosso Medina, que agora, pois, como prémio, foi para ministro.
Eu acho bem dar-lhe o prémio da má língua, que é para o provocar, a ver se o Putin nos faz alguma coisa. Tunga!
É, daquelas profiláticas.
Uma prova de coragem, exatamente.
Damos àquele senhor que se chama Igor qualquer
Igor,
coisa.
Igor qualquer coisa, que é para ver se ele...
Igor isso, qualquer coisa.
Isso, Putin,
cautela-te que vamos
isso,
a caminho.
Isso, Putin tem coisas para nos fazer alguma coisa. É, nós estamos aqui.
Manel, vai para Putin que para ele.
Muito bem, então vamos terminar. Vamos terminar o João Luís Amorim. Este homem cheio de que nos vai enrolar
o
coisas.
O nosso novo enrolador.
O enrolador
oficial da má língua.
É um homem que tem uma alegria no trabalho, que é uma coisa espantosa.
E mãos leva. Fantásticas.
Leva o dia a enrolar e a noite a enrolar. Falem as pessoas o que falar.
Joana Beleza é a nossa coordenadora.
Uhul!
E produtora. E nós voltamos para a semana. Boa noite.
Boa noite.
Vrejam. Em russo.
Boa noite.